Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione, o seu host. E, segundo Aristóteles, o final é inevitável e inesperado.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E até o próximo Cúpula Cast. Na semana que vem nós teremos um. É sobre finais, tá ligado?
Boa, boa. Obrigado. Que bom que o final da piada sempre tem que ser explicado.
É porque o final. Não, mas tu não entendeu? Agora que vem o plot twist. O final, na verdade, é o começo de alguma coisa. Porque toda vez que algo termina, algo se inicia. Platão, 2013.
Meu Deus. Que foi isso?
Tô de sacanagem.
Platão na formatura do terceirão dele.
É isso mesmo.
E aí, galera, aqui é o Luiz. E eu, sinceramente, não sei o que falar sobre finais. A não ser que eles encerram as coisas. Nem sempre.
Fala, galera, aqui é o Pedrão. E eu acho que eu tenho que discordar aí do Aristóteles ou do Platão, não sei quem que o André falou, que eu fiquei até desnorteado com a frase do Dudu. Nem sempre os finais são os inesperados, né? Ainda mais quando se trata de anime. Muitas vezes o final até é telegrafado.
Telegrafado é pesado.
Não, é telegrafado, mano.
Nossa, velho.
Eu acho que o Aristóteles quis dizer que ele gostaria que fosse assim, né?
Agora, se é ou não, é outra história.
Se é ou não, eu também gostaria que não tivesse tanto anime igual o Sword Art Online com o Kirito, né?
Mas nem tudo é perfeito, né?
É, não dá pra ter tudo que a gente quer, né? O Aristóteles tem que se contentar lá com a formatura do terceirão dele com o Platão.
Vamos deixar o Aristóteles lá no caixão descansando, né, cara? Coitado, o cara tá sendo ressuscitado pra um podcast de anime, né, mano? Aí o guerreiro tá como?
Olha, cara, ele tá completamente... Esse certamente não era o final que ele pensava pra
os
pensamentos dele. Completamente inesperado, porém...
Isso é verdade.
Inevitável, cara. Isso era... tava na história já que um dia a gente ia falar sobre... Aqui na cúpula, sobre os finais. E sobre isso, inclusive, que a gente tá aqui pra conversar hoje. A gente tá aqui, senhor ouvinte, queridos convidados, querido Dude, pra conversar sobre finais. Não vai ser uma conversa super técnica sobre finais e análise narrativa da obra específica, não. Vai ser muito mais a nossa opinião, como quatro meros mortais, fãs de Platão, de Aristóteles.
De Platão, 2013.
Não temos muito além disso pra trazer, mas certamente vai dar uma discussão massa, porque, cara, tem final aí que, olha, deixa a desejar, e tem final que, olha, marca. Como marca? Quem sabe a gente sai daqui definindo o que que pra cada um de nós significa. E um dos melhores finais, inclusive, pra quem curte apoiar a cúpula, além de apoiar com seu apoio de caloroso, de divulgação de projeto, você pode dar um fim. Olha, eu tô usando muitas palavras. Você pode
Caramba,
dar um
não.
fim.
Vai lá, ele vai fazer algum trocadilho pra puxar o catarse, mano. Vai. Ele tá fazendo a ligação. Calma, pessoal, calma. Não, calma que não, ele tá inventando na hora, velho.
Igual eu falei, é telegrafado.
Tá ligado? Não. Tá ligado aquele autor que... Nossa, eu preciso terminar a cena assim, mano. Eu vou ter que inventar alguma parada, tá ligado? Aí o cara começa a tirar coisa do bolso, assim. Não, mas porque o protagonista faz isso e vai terminar nessa cena aqui, tá ligado?
Aí, velho, aí. Foi inevitável e inesperado. Porque você pode dar um fim pro seu dinheiro muito mais interessante do que o quê? Do de um pastel onde?
Um pastel em São Paulo, velho. Isso mesmo.
Você pode
apoiar a cúpula no catarse.me/cúpula trovão, tem lá. São muitos benefícios que você apoia na cúpula, além de levar a gente para alcançar mais pessoas bacanas assim como você. Você vai ajudar a manter esse projeto lindo e maravilhoso que nós tocamos aqui, né?
Perfeito, então tem três níveis de apoio. Você pode escolher lá no Catarse, apoiar a gente. Com certeza esse vai ser um fim para o seu dinheiro mais benéfico para a sua saúde do que um pastel frito em São Paulo.
Isso mesmo, né? E além disso, caso você não tenha dinheiro para ajudar a gente, você pode acabar recomendando a gente para algum amigo seu. O que que tu acha, André? É uma boa ideia bacana. Caso você não possa ajudar de um jeito, você ajuda de outro.
Exatamente. E no fim, aí ó, você vai estar ajudando a gente.
Caraca, mano, pelo amor de Deus, chega de trocadilho. Estamos há 5 minutos conversando.
Não, muito bom.
Meu Deus, aquele mais 30 nervoso.
Legal, cara, sem muita enrolação, assim, eu acho que é muito, muito interessante a gente começar esse podcast falando o que que pra gente, ou pelo menos pra cada um daqui, o que que faz um bom final? Será que a gente consegue sair daqui com um denominador ou será que é algo muito subjetivo à pessoa? Luiz, traz pra gente, cara, o que tu pensa sobre esse assunto?
Já começou jogando a bomba no meu colo já, olha só. Sendo bem sincero, eu acho que um bom final é... ele precisa realmente fechar o que ele criou, sabe? Ele não pode deixar, sei lá, alguma coisa muito importante em aberto.
Realmente.
Até, não sei se eu posso comentar isso já, mas... um final que eu acho fantástico, e não foi nem o autor da obra que fez, é o final do Dragon Ball GT.
Caraca, mano.
O final do Dragon Ball GT é um final sensacional de obra, cara.
E o pessoal critica um monte, velho.
Sim.
Foda.
Eu acho que ele é um final que ele conseguiu fechar bem a história, sabe? Tipo, mostrou que realmente eles alcançaram a paz e tal. O Goku também se foi, né? Não tinha mais um motivo pro Goku estar ali e tal. Eu acho que aquele final, ele conseguiu englobar tudo que...
Sim, sim.
Que Dragon Ball precisava, sabe? Pra terminar a mesma história. Mesmo não tendo sido o próprio Akira Toriyama que fez ele.
Nossa, cara, oh, perfeito, mano. Eu tinha até esquecido desse final, cara. Oh, o final de Dragon Ball GT, acho que é o melhor final que o Dragon Ball poderia ter, né? Mas todo mundo taca pedra no Dragon Ball GT.
Quiçá o melhor Dragon Ball.
Cara, quiçá o melhor Dragon Ball,
quiçá,
mano.
O melhor Dragon Ball.
Vou dizer que eu quis... assim, ó, ele briga muito com a saga Freeza, né? Mas, nossa, Dragon Ball GT pra mim é muito perfeito, cara. Na moral.
Eles resgataram, né, muita coisa do Dragon Ball original, né? A questão da aventura e tal. E
nossa,
conseguiram emplacar bons vilões. E encerrar realmente a obra, né? De uma forma digna, né, por assim dizer.
O que eu acho legal no que o Luiz comentou, eu sinto que é muito sobre, até já engatando na minha opinião, eu sinto muito que o bom final é aquele que ele fecha com o tema da obra, né? A mensagem que a obra quer passar.
Exatamente.
Não necessariamente o que a gente quer ver, às vezes. Né, vide, por exemplo, vou trazer aqui mais uma vez pra discussão, como exemplo, o Koe no Katachi, né? Que tem muita gente que assiste aquela obra achando que é sobre o romance, né? E não é, né? O romance tá ali, existe ali uma tensão romântica entre os personagens, porém o final, tanto do mangá quanto do filme, deixa muito claro que a história não era sobre o romance.
Exato.
Tanto que o romance termina completamente em aberto.
Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal entende errado sobre o final, que o final não é o final não é o que você criou a expectativa, o final é o que o autor envisionou pra aquela história encerrar.
Exatamente, cara.
Você tem que entender a visão do autor pra aquilo, não a sua própria visão.
É, mas eu tenho que dar um adendo aí no meio que, às vezes, o autor não pensou no final, né? Ele só começou a escrever,
muito.
Cara.
Isso acontece muito.
Eu até ia chegar na minha opinião que, sobre finais, cara, que eu tenho uma opinião muito bem formada, que no quesito de mangá e anime, eu vejo que é muito difícil tu fechar uma obra por um único aspecto. Na grande maioria das vezes, vou dizer 70%, 80%, talvez seja até mais, o anime vem do mangá, beleza. O mangá geralmente usa o quê? O Kinshō Tenketsu, né? Que é uma tipo, meio que uma forma pra tu escrever os teus capítulos dos seus mangás, né? Só que o Kinshō Tenketsu, eu vejo que às vezes ele é uma armadilha pelo fato do quê? Tu tem que fazer aquele capítulo ser muito bom. Tá ligado? Tipo, foda-se o futuro. Literalmente. Tu tem que fazer aquele capítulo ser hype. E o problema é que tu tem que estar toda hora fazendo aquele capítulo ser foda. E o fato de tu fazer isso, tu meio que danifica a tua história, tá ligado? Eu acho que às vezes tu quer surpreender e acaba chegando num ponto da tua história que, tipo, mano, tá muito ruim. Tu não fez um planejamento a longo prazo, sabe? Então vem tudo meio que do nada, assim, ó, tu surpreende o cara do nada. Ah, do nada vem isso, do nada vem isso. Tu não tem um planejamento, tipo, uma história bem feita, assim, sabe? Eu acho que às vezes falta mais planejamento dos autores pra concluir a história, sabe? Cara, é muito difícil, assim, são poucos os animes e mangás que eu vi o final e eu digo, nossa, mano, que final foda, assim, me satisfez muito, sabe? Então, às vezes, eu acho que pelo fato de eles estarem pensando no agora é que dificulta esses finais bons, sabe?
Faz sentido.
O imediatismo, né, afeta o resultado final.
Mas pra ti, o que que seria o bom, então, Dude? O que que tu gostaria de... O que que tu costuma gostar de ver no final de uma obra? Porque, querendo ou não, tu cita o Kyuto Shinketsu e ele tá em vários.
Sim.
Todo shonen usa isso aí, né?
Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu não vou dar spoiler, relaxa. Slam Dunk. Eu vou dar um exemplo aqui porque o Luiz já leu, o Pedro sabe do que é que tu tá lendo. Slam Dunk. Tem o começo de uma mensagem, no começo da história, e no final da história tem uma conclusão dessa mensagem, tá ligado? Tem um aprendizado. Beleza, ok. Isso é um final válido e, cara, pra mim, Slam Dunk tem, pra mim, um dos sinais mais satisfatórios da minha vida que eu já li, sabe? Então...
eu digo a mesma coisa.
Cara, mano, é tão incrível o quão satisfatório é e o jeito que a história termina, cara, que, mano, é tipo, mano, tu pensa assim, nossa, mano, se todo mundo terminasse com essa vibe, com essa parada, ia ser muito foda. Aí, beleza. Slanunk é massa pra caramba. Agora vamos ver Naruto. Naruto, tu começa a história com o protagonista aqui. No...
Here we go again.
Calma, relaxa. Eu vou ser rápido. Começa com o protagonista que não tem nada, não tem ninguém, e ele tem que usar da força dele pra conquistar as coisas, e no final da história ele é o escolhido. Aí vai tomar no cu, né? Não faz sentido, tá ligado? Não teve um pensamento a longo prazo, né?
Então, a mensagem cortou, né?
A mensagem que tu construiu ao longo do tempo, tu quebrou no final, tá ligado? Então, e é isso que eu falo do planejamento, sabe? Então, tipo... Bah, eu vou planejar tudo isso e piriparola. Não, ele começou, bah, é Kyubi, tá, agora eu vou botar uns caras de capa preta com umas nuvens vermelhas, agora eu vou botar o cara destruindo a vila, aí, nossa, vou matar esse cara aqui, beleza, morreu, hypei de novo, bah, agora o que eu faço, mano? Bah, vou trazer o Sasuke de volta, tá, tipo, não teve um planejamento, tá ligado?
É foda, né, mano?
Bah,
é
pesado,
foda.
Mano, pesado.
Você não entendeu, Dude, ele usava o D20 lá do D&D pra selecionar o que ele ia fazer, ele falou, não, agora esse personagem que vai morrer.
A venda tá caindo. Não, peraí, vamos matar mais um. Matamos mais um. Vai,
vou jogar
de novo.
O D20 aqui, deu um.
É, Naruto perdeu um braço. Foda.
Tá, aproveitando aí o gancho do que o Dude falou, também vou falar que eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Do meu ponto de vista, o autor tem que entregar aquilo que eu espero e corresponder às minhas expectativas.
Meio um pouco exigente, né, velho?
Caralho.
Isso pra mim é um bom final.
Tipo assim, ele tem que te satisfazer, é isso.
Tá, é, vamos exatamente. Lá,
mas... Não, mas agora eu vou construir a história. Foi só uma zoeirinha.
Vamos lá.
Porque é assim, claro, o autor tem caminhos pra construir essa expectativa e a gente chegar no que todo mundo espera. Porém, agora falando sério, do meu ponto de vista, eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de, na verdade, não ter as minhas expectativas correspondidas. O autor fazer algo que eu não tava esperando. Eu acho isso bem mais interessante do que ser o final que eu espero, entendeu? Mas, de certa forma, ainda assim, um final que o autor tenha deixado pistas no caminho. Não um negócio totalmente tirado da bunda, né, mano? O cara foi lá e tirou e inventou alguma coisa, aí também não dá. Mas ele vai deixando pistas ao longo do caminho pra fazer um final surpreendente, não aquele final que todo mundo espera. Quando é o final que todo mundo espera, eu acho legal, ok, tudo mais. Mas eu acho muito mais legal quando é um final surpreendente. Aquele final que você fala, caralho, nem imaginava que era isso, entendeu? Pra mim, esse é o final perfeito.
Mas tem que estar bem construído, né? Pelo amor de Deus, também não vamos...
Sim, não. Isso.
É, como ele falou, né?
Na verdade, eu acho que é um final bem difícil de se fazer, né? Fazer um final surpreendente, né?
É que eu vou tentar somar com o que o Pedro falou, porque esse é um tema que ele muito me interessa... Porque eu cheguei a pesquisar sobre isso antes da gente gravar o cast. E no vídeo que eu vi de um cara lá do YouTube, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui na descrição. Acho que eu lembrei. É Raoni Marques o nome do canal do cara. E deve ser o nome dele, eu imagino. E ele fala sobre... Eu até trouxe a frase do Aristóteles que ele traz no vídeo, que é o... Que o final tem que ser inevitável e inesperado, né? Não, mesma frase.
Achei que era mais uma frase.
E essa frase por si só, ela parece óbvia, mas ao mesmo tempo ela não é. Que é tipo... O exemplo que ele dá no vídeo é tipo assim... A gente tem uma história onde tem um casal, um irmão e uma irmã, né? Tipo, um homem e uma mulher ali. E esse... Aí aparece um cara e leva essa mulher. Tem uma introdução. Temos um homem e a mulher.
Tá.
Tem um desenvolvimento. Aparece um cara e leva a mulher. E o cara... E o irmão fica sozinho agora. O final. O que seria o inevitável nessa história? Ele encontrar a irmã. Ou, pelo menos, encontrar alguma coisa relacionada à irmã. Seja, sei lá, vamos supor numa história trágica. Encontrar o corpo dela morto por algum motivo. Mas tem que ter isso. Tem que ter esse momento inevitável.
Uhum.
Senão fica esquisito, sabe? O Robert McKee, que é um dos caras grandes também de Hollywood, ele fala que... Ele chama isso de cena obrigatória. Que é a cena que tem que ter, sabe? Tipo, é o filme que...
Tipo Naruto sendo Hokage.
Exato, exato.
Tá.
Exato. Se não acontecesse... Ou então alguma coisa que justificasse muito bem o fato do Naruto não virar Hokage mesmo, sabe? Mas tem que ter
saquei,
essa cena.
Saquei.
Senão não faz sentido pra história, a história é mal escrita, isso que é o que ele defende. Então, com o inevitável, ele quer dizer que tem que ter a parada. E com o inesperado, que eu acho que tá misturado com a surpresa que o Pedro falou, o cara ali, o Raoni Marques, do vídeo, ele fala que seria... Por exemplo, naquela história do homem e da garota, onde a garota é separada, ele fala que o final que o poderia ser assim. A história é introduzida onde tá o irmão e a irmã na casa... É, comendo comida, pá, normal, tô na mesa comendo. E depois de eles terminarem de comer, uhum. ele fala, ah, beleza, vai lá lavar a louça agora, falando pra irmã. E depois, no meio da história, ela some. Aparece o cara e leva ela. E no final da história, quando o irmão finalmente encontra ela, ela descobre que ela tá de boa na casa do cara e descobre-se que, na verdade, esse cara é o namorado dela. E ela tá morando com ele porque ela não gostava de lavar louça. Esse é o inesperado, né? Todo mundo pensa no pior, dependendo da narrativa, das trilhas sonoras utilizadas, todo mundo pensa numa coisa ruim.
Acaba que no final ele vai lá encontrar ela e ela tá morta, daí, tipo, pra ser uma surpresa e
isso.
Tal.
Isso. Pois é, mas aí como que não seria uma surpresa? Se toda a história tivesse uma narrativa bem pesada, bem trágica e no final ela tá morta mesmo. Então não seria inesperado, entendeu? Porque tu já esperava que ela estaria morta.
Tá.
Então é isso que ele defende que torna uma história muito interessante, um final bom. Eu não tô dizendo que é a minha opinião, tá? Mas talvez tenha a ver com isso que
não,
o Pedro tá falando.
Não, eu concordo 100% com isso. Porque eu acho que pra dar uma ilustrada com exemplos, talvez se a galera possa pegar ou não sei, depende do conhecimento de todo mundo, são os thrillers coreanos.
Tá chamando a gente de burro,
os
né?
thrillers, não, os thrillers coreanos, eles trabalham
depende
nisso.
Depende se você é burro ou não.
Caralho. Pesado.
Não, é que a Coreia, ela é muito boa em fazer thriller.
E aí, thriller é suspense, é um suspense.
Isso, suspense, policial, investigação, essas coisas.
Isso.
E aí, normalmente, você acha que o filme tá acabando ali no segundo ato, porque tá chegando nesse ponto que o André tá falando que é um desfecho obrigatório. Eles falam, pô, vai acabar o filme. E aí, na hora que chega nesse desfecho, tipo, Parasita mesmo...
Parasita.
Nossa, 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 total,
e aí,
velho.
Tem um plot twist e a história vira de ponta cabeça, que é o literal da palavra. E aí você fala, cara, e agora? O que vai acontecer? E aí você é pego totalmente de surpresa. E os coreanos fazem muito isso. Por isso que eu adoro o filme coreano, adoro também o Webtoon. E porque eles sabem fazer isso. E isso é muito legal de se ver. Porque é algo que você não espera. Então, eu acho muito
bom. Eles sabem trabalhar na sequência de encerramento ali da história.
Sim. E o André, acho que colocou muito bem em palavras aí, essa ilustração, que é bem isso mesmo. Tem que ter um ponto obrigatório na história, que é o que todo mundo espera que aconteça, né? Que talvez, se não acontecer, vai ficar realmente esquisito, né? Ficar, ué, o que tá acontecendo?
Trazendo pra realidade do anime, voltando pro Koi no Katachi, eu sinto que seria... simplesmente terminar a história sem dizer, sei lá, o que acontece quanto ao drama pessoal do Shoya, que é o protagonista.
Koe no Katachi é o Your Name?
Koe no Katachi é o Silent Voice, é a voz do silêncio, é da menina muda. É da menina... Não, surda, desculpa. É, surda muda, né? Mas enfim.
É, muda não, ela é surda, mas aí dificulta falar.
É que dificulta falar, né? Se ela não escuta. Mas... É esse aí. E tipo, já pensou terminar a história completamente, sei lá, antes... daquela cena bem, tipo, bem mais tensa, onde ele salva ela, não vou entrar muito em detalhes, mas ele salva ela, e tipo, ele consegue salvar ela, e de repente finaliza um romance e acaba ali.
É, ia ficar esquisito.
Ia ficar muito esquisito, porque todo o tema da obra, literalmente a introdução da obra é sobre esse bullying, sabe? E concluíssem isso, cara, ia ser muito estranho, não ia ser o inevitável, não ia ter a cena obrigatória, sabe? Então acho que as pessoas iam ficar bem, né?
Mas eu vou dizer... que muito anime faz isso, cara. Vai pro lado mais covarde da parada.
Mais covarde?
Mas será que serão os melhores animes?
Não. É. Com certeza não é. A gente pode pegar mesmo o exemplo que a gente sempre tá zoando aí, o Ellerson, né, cara? Que é Somali, né?
Nossa, perfeito!
É aquele momento do final inesperado, todo mundo acha que vai acontecer aquilo e não acontece nada. E não tem explicação, não tem nada. Simplesmente...
Todo o tema da obra é voltado em cima da Somali perder o possível pai dela e toda a tensão ao longo da obra criada em cima disso, pra no final simplesmente foda-se.
Tem um brilhinho verde lá e pronto, segue a vida, não aconteceu nada.
Pelo menos pra mim foi isso, né?
Não, foi totalmente anticlimático.
Mas o Luiz eu acho que viu, não sei se o Luiz concorda com isso aí.
Somália eu não vi, pra verdade.
Ah, não viu?
Ele tá na minha lista, tá. Mas não assisti.
Esse anime aí que o Alerson ama tanto e gosta tanto, e a gente não gostou tanto por causa do final, eu acredito que tem muitas pessoas que gostam desse final pelo fato de ele ser satisfatório. No aspecto de que a pessoa não tá querendo ser surpreendida, ela tá querendo ser satisfeita com um relacionamento dos personagens, por exemplo, né? Então, quando tu falou ali sobre a questão do Silent Voice, e se ele chegasse ali num ponto, rolou romance, viveram felizes pra sempre, se casaram e tiveram filhos, cara. Pô, e não terminou de passar a mensagem por inteiro. Tem muita gente que vai dizer, nossa, mano, a mensagem tava sendo trabalhada e do nada acabou, nossa, que palha. E tem gente que vai dizer, nossa, que romance lindo, que maravilhoso, quebrou barreiras. Então, tipo, final perfeito, tá ligado? Então, cara, tem pessoas e pessoas, velho. Tem gente que, cara, Desculpa eu ter que falar isso de novo, mas tem gente que gosta do final de Naruto. Eu não gosto, tá ligado? Apesar que eu não desmereço...
O Ellerson, inclusive.
Mais uma vez. Apesar que, assim, ó, eu não, ó... Eu não desmereço toda a construção de Naruto, tá ligado? Naruto é muito foda, quebrou barreiras.
É verdade.
Só que ele chega num ponto... Chega num pontinho ali que ele dá uma caída pro lado, tá ligado? Dá uma desvirtuada legal, então...
Mas é esse que é o ponto, cara. Não é que é ruim. É covarde, né?
Que a gente quer dizer. Covarde, porque... autor covarde, tá ligado?
É, mas porque ele propõe algo e aí simplesmente ele caga pro negócio, sem mais nem menos, então é complicado.
Ô Pedro, é que eu me pergunto assim, pô, tu já tá escrevendo o mangá há anos, tá ligado? Há anos, assim, tu viu a grandeza do personagem, os fãs estão a delírio, Naruto, sim. Naruto!
Aí
o cara pensa, pô, mano, vou fazer esse cara ser o escolhido e o pessoal vai hypar full. Aí do nada ele mete, ele é o escolhido, pessoal, meu Deus, eu não acredito. Ele me enganou? Meu Deus, que história foda. Ai, meu Deus.
Rapaz, eu tenho um medo disso aí acontecer com o One Piece, cara.
Nossa. Ah, tu acha Nossa, que não vai?
Eu tenho um medo do Luffy ser o tal do escolhido, cara. Vocês não botam fé, mano. Pô, vocês não botam fé no medo.
Pensando no que o Pedro e o André falaram aqui, eu tava lembrando um mangá, né? O anime não foi todo adaptado, mas um mangá que ele é construído muito bem até chegar no ponto final, e no final acontece o que você espera que aconteça, mas você não fica decepcionado porque ele é satisfatório. É o Deadman Wonderland.
Justo.
Eu li o mangá. Eu acho que ele conseguiu construir muito bem, sabe? Todo o ambiente ali, tudo que ele queria falar. Ele faz um plot twist no meio da história ali, você fala, caramba, como assim? E a hora que ele encerra, você fala, pô, esse final foi bom, o final não deixa a desejar, sabe? Você não fica, nossa, que desgraça, que porra que aconteceu aqui.
Mas não é nada, oh my god.
Exatamente, não é extremamente surpreendente, mas ele é bom, sabe?
Uhum. É arroz e feijão.
Exato.
Eu vou contar uma coisa pra vocês sobre Deadman Wonderland.
Lá vem. Meu amigo.
Eu gostava bastante de Deadman na época que saiu. Só que eu fui enganado. Porque você vê na abertura do Deadman, Wonderland, tem o protagonista lá que é pequenininho, né, e tudo mais. E tem um cara que é igualzinho o protagonista, só que grande.
Tu achou que era um time skip?
Isso, todo B10, com um olho só, cicatriz.
Caraca, mano, mas daí também...
Aí eu falei, caralho, o cara vai ficar bravo, né, mano? Aí ele entra lá na prisão e tudo mais, aí vê o colega de cela dele, não sei o que que era.
Você foi tapeado.
É, eu falei, ah, beleza, aí eu parei de assistir.
É, olha, Léo, tu foi com a expectativa que no final o cara ia ser um bombadão. Sim, fortão.
Aí que veio a expectativa, né? Tal da expectativa.
Tal da expectativa ataca novamente.
Tem que alinhar essas expectativas.
O autor me decepcionou, mano.
Tipo assim, não é nem culpa do autor, tá ligado?
Não é tu que se decepcionou, é o cara que te decepcionou, né, cara? Ah, mano, meu Deus. Eu vou trazer dois exemplos aqui, eu vou só resgatar primeiro o que o Dude falou sobre o Koe no Katachi, que eu acredito sim que vai ter muita gente que vai gostar de um final, vou chamar de final meia-bomba, que é o final que ele simplesmente termina assim.
Meia-bomba é ótimo.
O final meia-bomba que simplesmente vai, não vai terminar o que a obra se propõe, que no caso de Koe no Katachi seria a temática meia de bullying, bomba. Esse tipo de coisa. Ele vai simplesmente entregar o romance, que é o feijão com arroz ali. E pra mim seria... Não seria... Nesse ponto, não acredito que seria covarde. Eu não usaria a mesma palavra do Pedro nesse exemplo.
Covarde.
Mas seria um final bem, bem fraco, bem sem sal, sabe?
Uhum.
E pra mim, cara, isso seria definitivamente o que tornaria Silent Voice uma obra esquecível. O que ela não é, né? Fazer o final dessa forma agradaria algumas pessoas, eu com certeza acho que tem algumas pessoas que se agradariam com isso, né? Talvez uma porcentagem mais alta do que eu espero.
Uhum.
Mas eu duvido que eles ganhariam prêmios como ganhou, estaria em plataformas de streaming como a Netflix, por exemplo, porque ia ser só mais um filme de romance, sabe? Então eu acho que ele só é o que é por causa do final dele, e até trazendo aí exemplos que fogem de um filme, que é, por exemplo, um Fullmetal Alchemist Brotherhood, que... Ao seu final, ele resgata coisas que são introduzidas literalmente no primeiro episódio.
Aham, uhum, certo.
Como o plot dos irmãos, né? Onde um dá as coisas um pro outro.
Uhum.
E aí ele usa a alquimia pra trazer de volta e aquela coisa arada. E eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho isso muito interessante.
Mas eu tenho um adendo pra fazer no Fullmetal, mano. Um adendo que podem me crucificar, mas, nossa, eu acho o final do... O final filler é muito mais surpreendente que o final original, velho.
Mas é mesmo.
Cara, oh,
mas
é mesmo. Muito mais surpreendente, cara. Oh, é.
O final do Brotherhood é muito mais soft do que o outro. E o outro, eu acho, com certeza, é inevitável e é inevitável.
Nossa, é muito inesperado,
cara. O Alquimista eu não vi, não.
Tu não visse o do normal? Clássico?
Não, final não.
Cara, ele tipo assim, ele tá no mundo de alquimia, né? No final, ele abre lá o portal do não sei do que, do irmão do alquimista aí, não sei o que. E daí ele entra no portal e ele vai pro mundo real onde não tem alquimia e o pai dele tá lá. E tá tendo uma guerra, tá ligado? Um mundo sem alquimia. E daí tem um mundo de alquimia. É como se fosse o Isekai de alquimia, tá ligado?
É completamente inesperado, porque nada indica isso. Nada indica que isso vai acontecer, mas também...
Absolutamente nada.
Mas quando tu para pra pensar, faz sentido dentro do que a história entregou, sabe? Então não é tipo um, sei lá, não vou usar Deus Ex Machina, porque não é bem isso, mas... Não é aleatório, tipo, full, sabe? E não vai contra a mensagem da obra.
Pareceu bem aleatório vocês contando.
Não, mas não é contra a mensagem, como foi Naruto, por exemplo.
Sim.
Sei lá.
É, isso é verdade.
Eu acho o final de Fullmetal Brotherhood perfeito.
Eu acho muito legal também.
Por mais que não é inesperado e tudo mais, mas é muito bem amarradinho, muito bem escrito. É um negócio, assim, absurdo. Fora dos padrões pra um fechamento de obra. Não só em anime,
sim,
né?
Sim.
Mas em qualquer mídia aí.
E sendo que é um anime famoso, que quanto mais famoso é um anime, mais difícil é de agradar a grande maioria, né? Por exemplo...
Sim,
vou dar um outro exemplo aqui, One Piece. Quando One Piece acabar, eu tenho certeza que... Quase metade não vai gostar, sabe?
Nossa.
Porque é tanto fã teorizando tanta coisa ao mesmo tempo, especulando tanta coisa ao mesmo tempo, querendo que finalize desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito, que com certeza vai chegar no final, o cara vai ler, bah, gostei, beleza. Ficou quietinho, ficou na dele. Aí vai chegar um cara, leu, não gostou, vai reclamar na internet. Aí vai parecer que tá todo mundo reclamando de One Piece. É mais ou menos assim.
É bem isso.
Não é?
Cara,
tô mentindo, André?
Eu queria... Não, não. Sei lá. Espero que não.
Um desses caras vai ser o André, tá ligado? Esse final, Luiz.
Espero que não. Mas o... Eu queria ouvir a opinião do Luiz, cara, como escritor, porque ele trouxe no comecinho do cast o lance de que... Ah, que a gente tem que... A gente tem que ver pelo lado que é o que o autor quis, né? Porém, nem sempre é como ele quer, eu acredito. Às vezes ele termina porque é meio que o que ele deveria ou precisa, talvez por um contrato comercial, fazer.
Sim.
E eu queria saber um pouco da tua opinião quanto a isso, Luiz. Esse paralelo, essa dificuldade que pode ser, já que tu é um escritor.
É, eu particularmente eu tenho dificuldade de encerrar histórias mesmo. Porque é muito difícil você envisionar como encerrar algo que você criou, sabe? Porque um processo de escrita de história, você tem que, desde o começo, você já tem que pensar onde você quer chegar. Você não pode simplesmente sair criando e falar, não, eu vou fazer isso aqui, vou adicionar isso aqui, vou colocar isso aqui, porque depois você se perde e você não sabe mais o que você está fazendo. E eu não sei como a maior parte dos mangakás trabalham, mas em alguns aspectos eu vejo que eles se perdem nesse ponto, exatamente também por causa dessa questão de contrato, porque o cara tem que cumprir o número de capítulos, sei lá, anual, ele tem que terminar com tantos capítulos, tem que chegar até onde a editora quer que ele chegue e tal. E eu acho que um cara que eu posso citar que parece que se perdeu no que ele tava fazendo foi o Hiro Mashima quando ele tava terminando o Fairy Tail. Porque aquele final do Fairy Tail, você falou, mano, o que tá acontecendo aqui? Você não tá entendendo mais a história, sabe? Outro cara que eu posso falar que ele se perdeu completamente, mas a história do meio pro final já morreu, foi o cara do Seven Deadly Sins lá, eu esqueço o nome dele em japonês.
Ah, eu não lembro o nome dele também.
Eu tava lendo aquele mangá e chegou num ponto e falei, não, eu não consigo mais ler isso, cara, não tem como...
Nanatsu, né?
Nanatsu no Taizai, exatamente. Eu falei, não tem mais como chegar, cara. Eu acho que se você não tem ideia de pra que direção você quer ir, é muito mais difícil você criar uma história que seja lógica, sabe?
E no final acaba que essas histórias aí são, tipo assim, protagonistas overpower jogando um monte de poder, aí vem outro cara forte pra caramba, do nada o protagonista ganha mais força
mais
pra ganhar
poder,
do vilão.
Exatamente.
E é mais poder. E ele fica dando essas bombas de esteroide pros personagens pra agradar o público, cara, e constrói um final meia bomba daí, né, de tanta bomba que ele deu já.
E sem explicar, né?
E o triste é que Nanatsu tinha potencial,
né? Tinha.
É uma história bem interessante, né? E a animação também da primeira temporada é absurda.
É do Ian Pictures, né? Bem,
é, mas
bem forte o estúdio.
Eu respeito quem gosta, mano. Cada um, sou cada um.
Eu não respeito, mano. Tem que queimar no inferno.
Meu amigo.
Gostar como um todo, sim, mas gostar por conta de...
Não. Tô dizendo, tipo assim, curtir essa vibe, tá ligado? Tipo, não se importar tanto com as coisas e, tipo, enjoy the moment, tá ligado?
Se eu posso citar duas obras... duas obras do mesmo autor que eu acho que ele conseguiu envisionar bem o que ele queria desde o começo e terminar a obra do jeito que ele queria, é Blame e Sidonia no Kishi, do Nihitsu Tomo.
Nossa, Blame sempre foi muito bem elogiado pra quem curte Gantz, mano.
Eu acho que ele conseguiu envisionar onde ele queria chegar, sabe? E ele trabalhou em cima disso até o final. A hora que o Blame termina, tipo, eu não vou dizer que é um final surpreendente, mas ele não é um final insatisfatório, sabe? Ele termina e você fala, pô, legal, ele atingiu o objetivo dele, sabe, na história.
Eu não terminei de ler Blame, mas Blame é sensacional.
Nossa, né? É sensacional. Eu brinco que é um mangá silencioso, né? Porque ele tem pouquíssimas falas.
Sim. Entendi.
Ah, que legal.
É muito Matrix, né?
Exato, muito Matrix. E eu acho legal essa fixação que o Nihitsu Tomo tem por hiperestruturas, sabe? E ele conseguiu trabalhar isso de uma forma ainda mais gigantesca. Nossa, no Blame. Mano,
é absurdo.
E o Sidonia no Kishi também, ele consegue criar uma história, sabe, bem fechada dentro daquele ambiente ali, dos alienígenas ali, os Gaunas e os humanos, sabe,
esse sobrevivendo. Esse que falou é aquele Knights of Sidonia, né, que tem na Netflix.
Exatamente, exatamente. Tá.
Não tem mais.
Não tem mais?
Não tem mais?
Eu peguei pra assistir esses dias, não achei.
O final dele é um final que você não espera, mas ele é legal, sabe? Você fala, pô, que o final é interessante, tipo, as coisas que acontecem, até onde a história te leva, sabe, ele é interessante você acompanhar.
Ó, mas dá pra gente chegar a um denominador comum aí com toda essa discussão que a gente tá fazendo, que é, a gente tá falando que finais legais normalmente são de obras curtas e médias, né? Final ruim são de obras que se estendem demais, né?
É como eu tinha comentado antes, mano, é o planejamento a longo prazo, né, velho? É difícil tu planejar, vamos, por exemplo, vou citar One Piece de novo aqui. Tipo, não tem como ter planejado tudo isso até agora no episódio, sei lá, o cara tá no capítulo 10 pensando já no mil e pouco, sabe?
Mas aí, eu acho que o One Piece foge a regra, mano.
Tu acha?
Acho que o One Piece não tá nesse pacote ainda.
É, eu ia puxar aqui que assim, eu ia citar inclusive que pra obras como Fairy Tail, Bleach, Nanatsu, faltou o One Piece dessas obras. Faltou o objetivo final.
O objetivo final.
Justamente pra saber pra onde que essa gente lá dentro tá indo. Porque Naruto tinha
eles
um Hokage.
Ele não tinha uma direção certa, né, pro que eles estavam fazendo.
Exato. Sabe, não tinha trama...
Não tinha?
Não...
Ah. O Oda.
Isso é verdade. O Oda 2000, que é o nome do robô, no caso.
Oda 2000. Com certeza. É uma máquina.
Mas, cara, eu ia dizer porque... Eu sinto que como falta esse norte... Porque não quer dizer que não pode ter subtramas. É claro que vai ter subtramas.
Não, tem que ter, né?
É, tem que ter. Principalmente nesse shonenzão que se move em cima do que o Dude falou, do Kishotenketsu. Então, como que eu vou fazer o Kishotenketsu, ele tá aplicado na história inteira. Mas ele também tá em cada arco e também tá em cada capítulo. É doideira demais, sabe?
Uhum.
Então, porque agora, eu não vou lembrar exatamente, mas é tipo a apresentação, desenvolvimento... reviravolta e um cliffhanger. É tipo isso o Kishotenketsu.
Uhum.
Então, eu não lembro agora os termos certinhos, mas eu vou deixar o link aqui de um vídeo do narrador, lá do canal Narradifando, que ele fala sobre Kishotenketsu. Mas é mais ou menos isso, e eu acho que o Oda aplica isso muito bem. Uhum. Eu concordo com o Pedro que é um ponto fora da curva, porém eu sinto que é isso que faltava nesses outros. Sim. Shonenzão, assim. E até pra somar com o que vocês falaram agora de obras curtas e médias, diferente das grandes, eu sinto isso resgatando os webtoons que vocês falaram antes. Porque, cara, o webtoon mesmo, pra mim, parece que tá muito claro que eles não sabem pra onde vai, sabe? Tipo, ele, cada semana uma semana. Live in the moment, enquanto, igual o Dude falou antes.
É um slice of life, né? Porque vida que segue, mano. Vai até onde dá.
Uh-huh.
É, o que vier tá valendo, sabe? Eu sinto que é muito assim, pelo menos esses mais famosos, uhum, né? O que é o contrário pra mim, porque parece que os mangás mais famosos, estourados, são justamente esses que tem um ponto chave. Enquanto os webtoons, os mais famosos, são os que não tem o norte. Posso estar enganado, mas parece ser.
Pode ser. Mas eu acho que essa é a proposta do webtoon desde sempre, uhum, né? Então eles não ficam fazendo parecer que é maior, sei lá.
Eu
desde
acho que eles não tentam complicar, percebe, o webtoon, porque o propósito dele é ser uma leitura, tipo assim, ah, tô indo de ônibus pra casa, pro trabalho, eu vou, sim, dar uma lida aqui rápida. E é isso, não botaram nada muito denso, e é isso aí, sabe?
Eu acho que esse é o...
Ele é um entretenimento prático.
Exato.
É. Proposta
pra não
diferente.
Dizer... Pra não dizer barato.
É, mas eu tenho que concordar com o André aqui que pra mim o Oda acho que é o exemplo vivo de mangaka que, mano, soube se planejar e se cuidar mesmo com essa indústria que requer agilidade nos processos e tá toda semana hypando o pessoal, velho. Eu acho que talvez seja o único que se manteve constante por mais tempo, né?
O Oda, eu acho que ele faz uma coisa que escritor, eu mesmo costumava não fazer, que ele amarra as coisas. Ele vai anotando tudo que ele tá fazendo pra ele não esquecer.
Uhum.
E no momento lá no futuro ele fala, não, agora eu posso resgatar isso. Você pode ver mesmo o pessoal fazendo comparação que lá no capítulo 300 e pouco, ele já falava sobre o... sobre o... a possibilidade do Gear Fort, né? Que ele falava que se...
Se o
negócio do peito da pessoa lá ser extremamente grande, ela conseguiria voar e tal.
Sim, sim. Se o ser humano tivesse a caixa torácica igual os pássaros, ele conseguiria planar, um negócio assim, cara.
Lá no começo também tem um capítulo que
Water 7, ele fala sobre isso.
Exato, que os personagens estão com kimonos e já tem o brasão da família Oden já no... nessa capa.
Uhum.
Tipo, eu acho que ele foi pensando nas coisas e falando, ó, isso aqui eu vou colocar quando for lá. Aí, tipo, conforme ele foi escrevendo, ele foi lembrando as coisas e resgatando, sabe? Eu acho que ele é um cara que ele sabe...
Era uma máquina.
Ele cria a ficha dos personagens, que eu acho que é uma coisa extremamente importante pra uma história, e ele vai realmente ligando essas coisas na história, sabe?
Aham. Uhum. Justo. Eu lembro até do cast One Piece que nós gravamos, que o André falou que tinha um vídeo lá com 70 mistérios que o Oda ainda não decifrou.
Sim, eu lembro. Eu vi esses dias, tinha um de 100, acho.
Caraca, deve ter de tudo que é jeito.
Munição ele tem de sobra, né?
Mas pra concluir o que eu falei, mas na verdade não dá pra levar isso como regra, né? Que obra curta tem final bom e obra grande.
Ah, sim.
Uhum.
Porque, cara...
Com certeza.
Eu não sou de achar final ruim. Até no cast do Shingeki que eu participei com vocês, eu achei o final de Shingeki ok.
Meu amigo.
Mas eu vou falar um que, assim, eu odeio. Tipo, era um anime que eu gostava muito. Eu tava até colecionando mangá, parei de colecionar, porque eu achei ridículo o final. Que é do autor de Gantz, né? É o Inuyashiki.
Puta,
aquele final é horrível, mano. Meu Deus do céu. Treta lá dos caras e de repente tem um meteoro pra vir destruir na Terra.
No, parece que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Gantz, na verdade. Dá a impressão que ele terminou com pressa, sabe? Ele queria terminar.
Ele não sabe fazer final, mano. Ele parece que ele tá construindo um negócio e de repente fala, cansei.
O final do Gantz me deixou muito triste, cara. Sendo
bem
sincero.
Eu também fiquei bem
ele
triste,
me deixou
mano.
Muito triste. Tipo, eu gosto muito da obra, cara. Eu adoro a obra, mas o final é complicado.
O universo é absurdo de Gantz, cara. O cara fez uma puta construção. O cara poderia ter construído um final maravilhoso, mas é aquela parada. Na hora de, tipo, mano, vamos fechar o baú, vamos fechar a tua história? Vamos. Cara, por onde eu começo? Tem muito buraco aqui, cara. Como é que eu vou fechar isso?
Eu acho que ele aprendeu, porque ele tá... Se eu não me engano, é aquele gigante.
Aham, uhum, ele já terminou já.
Ele também. E eu tô nos atuais. Tá bem ok o final, cara.
Oh, o gigante eu tava gostando da leitura dele, cara.
Sim, não, e já tá fechado. Ele já tá encaminhado, onde eu tô já tá encaminhado pro final. E é um final decente. Pela primeira vez na história da vida dele, eu acho que é um final decente.
Caralho.
Ele não tá falando com pressa.
Pela primeira vez na vida dele, não posso, cara.
O do Gantz ali, cara, eu sinto de novo. Pra mim, faltou o norte, sabe? Porque, pra mim, o ponto máximo de interesse era entender o que era a porra do Gantz, né? A bola preta. Sim. E eu sinto que poderia ter acabado a hora que eles descobrem exatamente o que ela sabe? E trazer uma reflexão sobre isso, sei lá. E pronto, encerra. Mas a hora que vai além... realmente começa a complicar.
Eu acho que talvez seja isso do porquê, por exemplo... Tá, pela bilionésima vez eu vou citar, Naruto. O Naruto virou Hokage.
Meu Deus do céu.
Não, o Naruto virou Hokage. Vamos ter mais coisa? Bah, eu acho forçação, porque o que vinha desde o começo sendo trabalhado era o Naruto ser Hokage. One Piece, agora tu imagina, o Luffy achou One Piece... Aí o One Piece é uma tal coisa. Maneiro pra caramba, hein? Aí o Lu falou, vambora, vamos pra mais aventuras? Aí vai, vamos, aí vamos. Aí vai o barco, e vai mais aventuras.
Me lembrou Toriko agora, André.
É.
A treta do Boruto, né? É que eu acho que é justamente por isso que muita gente já vai com viés negativo pra Boruto.
Torce o nariz,
é. Porque ele é muito comercial, né, cara? Ele é muito comercial, porque até quando o narrador veio aí falar com a gente sobre Bleach, ele fala que pra ele é mais fácil falar de Boruto como uma obra isolada do que falar que é uma continuação de Naruto, porque não tem nada a ver com a mensagem, é o mesmo universo e tal, só que tipo, é outra coisa, é outra história, sabe? Então eles se aproveitaram de um universo que existia, de uma marca, né, que já existia, e é um fim completamente comercial. Uhum. E cara, dude... já te prepara, vai ter coisa de One Piece de certeza, velho. Mas
não,
vai ter spin-off.
Mas assim, ó.
Vai de certeza, velho.
Mas assim, ó, diferente do Naruto, eu acredito que o One Piece vai trabalhar o universo, não o mesmo personagem. Porque, tipo, pô, acabou o One Piece, beleza.
Você acha que, cara, ele não vai trazer?
Não, eu acho que...
Comercialmente falando, eles não vão trazer boneco,
não,
tu acha que não?
Não, não,
não.
Tô
vai
falando,
trazer
não.
O filho do Luffy?
Tô, não, filho do Luffy. Pelo amor de Deus, mano. Vira essa bagulho. Eu acho que assim, ó, o One Piece...
Com a Nami
One Piece, ainda. Ele tem a oportunidade de dar chance pra, pelo menos, sei lá, o assistente, porra, dele, Pedro, quer escrever sobre os gigantes. E daí o assistente dele começa a escrever uma história de um gigante protagonista que envolve outros personagens no universo de One Piece, sabe? Eu acho que ele tem essa oportunidade. Agora, eu acho foda, o Boruto usa o Naruto muito de bengala, cara. Tipo assim, o Boruto é o protagonista, mas, cara, parece que eu tô assistindo Naruto e acabou, sabe?
E o Naruto continua ganhando transformações
novas,
ganhando, né?
As lutas, e ele é o principal e ele que tá batendo todo mundo, sabe? Eu acho que é muito foda isso, cara. É o Boruto, mas é o Naruto Bengala.
Naruto Bengala.
Generation, velho.
Caralho. Já pensou, mano, o filho do Frank com a Robin, mano?
Nossa senhora. Meu amigo.
Não, aí também... Nossa,
aí os filhos de duas pessoas com Akuma no Mi vêm com duas Akuma no Mi.
Meu Deus.
Nossa. Meu Esquece amigo.
Essa história aí.
Quebra completamente as regras do próprio universo.
Nunca comente isso perto da Toei, por favor.
Já pensou? Esquece, cara, esquece. Mas tá tudo escrito isso aí já, nas estrelas já. Os caras têm tudo escrito faz muito tempo já. Certeza.
É, o que aconteceu com o Dragon Ball, né? O Toriyama queria encerrar, a Toei falou, não, pode escrever mais aí, mano, continua.
Tá louco, velho.
Agora virou meio Power Rangers, né? Porque agora o Goku só muda de cor, né?
É verdade. Ele é todos os Power Rangers em um só.
Antes a gente falou um pouquinho sobre expectativa e eu queria inclusive trazer isso à tona, porque no fim agora que a gente já conversou bastante sobre finais bons, finais ruins, o que é um bom final pra mim, pro Dude, pro Pedro, eu queria trazer pra discussão a grande pergunta desse podcast, que é por que que é tão difícil, na opinião de vocês, finalizar uma obra? Eu já tenho a minha opinião sobre isso e a gente já falou algumas coisas aqui, mas eu queria ver se a gente conseguia sair daqui com uma síntese, pelo menos de cada um, assim, um resumo da sua opinião do porquê é difícil.
Eu tenho uma resposta fácil pra isso. Na verdade, são duas respostas. Uma, porque os fãs são chatos. Isso é uma verdade. A gente é chato, a gente é exigente, a gente sempre quer o melhor do melhor. E a gente sempre fica comparando obras e obras, então a gente sempre tá querendo algo que nos surpreenda, que nos marque, que nos emocione, sabe? Então a gente é um pouco chato às vezes. E o segundo fato é que eu vejo pelo lado mais do estilo japonês de escrever as histórias e tudo mais, que são poucos autores que têm esse planejamento, como eu tinha comentado no começo do cast, né? Até que eu citei que o Oda, pra mim, é um exemplo vivo de um autor que sabe se planejar e sabe aproveitar as coisas que ele escreve ao longo do caminho, né? E tem outros autores que não pensaram no final, eles só pensam no agora. Cara, eu preciso lançar o meu mangá na Shonen Jump. Eu preciso fazer um primeiro capítulo muito foda usando todos os recursos possíveis. E daí ele tem que se manter sempre lá em cima, escrevendo o melhor do melhor toda hora e não pensando na frente, pensando no agora, né? Então eu vejo que isso aí é o principal inimigo de um bom final, sabe? Tu não ter uma construção a longo prazo, né? Tu pensar só em surpreender no agora. Talvez se os autores começassem a pensar com o mindset do Oda de criar pontos que tu pode voltar na história ou plantar sementes pra tu usar no futuro, sabe? Seria uma boa sacada pra melhorar esses finais meio loucos que aparecem por aí.
Bom, vou aproveitar o gancho aí e complementar o que o Dude tá falando, porque assim, eu penso, né, nesse sentido também. Porém, eu acho que não é tão preto no branco assim.
É, não é tão simples, né? Só pra mim.
É, mas do meu ponto de vista, que muitas vezes eu acho que acontece. Às vezes o autor tá escrevendo a historinha dele lá e ele não imagina a proporção que ela vai tomar. E aí começa a se formar as fanbases lá.
O Death Note foi isso, mano.
Sim, aí o pessoal começa a fazer teoria e tudo mais. E o autor, às vezes, tinha um planejamento X pra história dele, mas aí começou a se criar tanta teoria, expectativa, ele começa a ver que a galera tá com a expectativa lá em cima pra uma coisa, aquilo. Uhum. E aí ele começa a tentar, talvez, escrever aquilo que ele quer, mas ao mesmo tempo tentar agradar o público. E aí ele começa a se perder na própria escrita, e aí vira bagunça. Porque assim, mais do que a gente, mais do que nós, né? Gostamos dos personagens, da história. Eu acredito que quem mais gosta da história, quem mais gosta dos personagens, é o próprio autor. Então, pra ele, sei lá, matar um personagem ou dar um final pra história é algo muito mais íntimo que pra gente, né?
Uhum.
É algo muito mais difícil nesse sentido. E aí, com mais a pressão da galera em cima, falando que é aquilo, que é isso, que é resposta pra aquilo outro, se o cara não tiver uma cabeça boa, ele vai viajar na batata e fazer um Naruto, né? Aí vai ficar meio difícil, não sei. Mas eu acredito que se a pessoa tiver um pulso firme aí em fazer um planejamento direitinho e tentar fechar ele, talvez a chance de dar bom é melhor do que você tentar ir agradando a maré, né?
Até isso que o Pedro falou sobre o amor que o autor tem sobre a história, né? Isso, é, na verdade, ele é muito real, porque, querendo ou não, tudo que você cria tem um pouco de você. Mesmo que você pense no personagem que seja completamente o oposto do que ele é você, ele tem alguma coisa tua, sabe? Como escritor, eu digo isso porque é muito fácil, quando você tá lendo algo que você escreveu, uma história que você escreveu com personagens, você vê impressões do que o personagem é, de coisas que você é, tá ligado? Que saiu da sua vida e você imprimiu nele mesmo que inconscientemente enquanto você tá escrevendo.
Uhum.
E realmente se torna muito difícil pra pessoa tomar certas decisões, sabe? Não, esse personagem tem que acontecer isso, esse personagem tem que morrer, esse personagem tem que sair daqui. Eu acho que, às vezes, o cara se perde exatamente nesse ponto que você colocou, do cara querer agradar, sabe, a expectativa dos fãs, mas ainda assim querer, de alguma forma, se abraçar a história dele, sabe? Ele se perde no que ele quer fazer mesmo, se ele quer continuar a narrativa como ele tinha pensado, ou se ele quer realmente levar mais pro lado...
comercial.
Não sei se eu posso falar comercial, e agradar mais aos fãs, sabe? O problema é que isso vai gerando um hype, e era que os caras escrevem o final dele não é amarrado da forma que ele queria que fosse, e aí o final não vai agradar todo mundo mesmo.
Eu até achei legal que quando eu fiz essa pergunta, olha que interessante, eu tava com um viés completamente diferente, assim. Eu tava pensando, nós como consumidores, olhar por que geralmente o final é ruim. Basicamente é isso. Só que a pergunta é por que é difícil finalizar uma obra, né? E vocês foram pro lado do autor. E isso é muito legal, cara, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso de fato, né? Como é mais difícil pro autor tomar uma decisão dessa. Porque no fim é do cara, né? Como o Luiz falou, mesmo que seja um personagem completamente oposto a ele, aquele personagem só é aquilo porque o cara se conheceu o suficiente pra criar um personagem que é o oposto a ele, né?
Uhum.
Então ele é aquela história. Ele coloca muito das vivências dele, não necessariamente ele mesmo, mas experiências de vida dele, né? Dentro das histórias dele. E eu acho massa porque, assim, porque eu acho que... E justamente quando as histórias se prolongam demais por conta dos motivos comerciais, e é aqui que eu acho que muitas obras realmente se perderam, vide Bleach, Fairy Tail, talvez o próprio Nanatsu. Qualquer história que, tipo, vendeu muito e os caras precisaram, beleza, cara, você vai continuar escrevendo. A editora fala pro autor, tá, mas eu não quero, eu quero acabar agora. Tá, mas tu vai continuar, porque tá no contrato aqui e tal, né? Então tu tem que escrever e tá vendendo pra caralho, sabe? Então tu vai escrever, cara. E às vezes a pessoa é obrigada a continuar uma história que ela não queria mais continuar, uhum, né? E aí traz o principal ponto, até mesclando com aquela frase do inevitável e inesperado, né? Inevitável e inesperado, é entregar principalmente o sentimento que ele promete, né? O sentimento, a emoção, digamos assim, né? A mensagem que ele promete, mas não da forma que a gente espera, né? Então, e a partir da hora que ele precisa prolongar a história, acaba que talvez esse sentimento se perca, né? Porque eu não sei mais pra onde eu quero ir. E aí, na hora de acabar, acaba ficando vazio, né? Só acaba. Sem propósito de verdade, né? Sem um motivo específico pra acabar naquele ponto. Ele só acaba porque deveria acabar aqui agora e foi cancelado, porque eu tive que prolongar por obrigação e no fim eu fui cancelado porque não ficou popular, porque ficou ruim.
Ele perdeu o propósito e as pessoas perderam o interesse exatamente por causa disso.
Exato! E eu acho que é isso que tá inclusive fazendo a própria Shonen Jump, trazendo ela aqui pra roda, que tá mudando a maneira com a qual eles encaram algumas obras.
Não só
a
Shonen Jump, né, mano? Acho que muitas outras obras.
Só, né? Não a Jump, óbvio, mas eu ia usar dois exemplos que são da Jump, que é o Demon Slayer.
É o grande pilar, né?
É a maior editora do mundo, né? E o Demon Slayer e o Promised Neverland, que são duas obras onde já tá, pelo menos até onde eu pude pesquisar, e enfim, notícias e sites, assim, e deixaram muito claro que os autores terminaram a hora que quiseram a história, né? Então, não foram obrigados a prolongar. Demon Slayer, por exemplo, tava vendendo pra caralho. Vendendo pra caralho, monstruoso.
A vontade da Jump era de fazer mais umas 200 mil cópias do negócio.
De certo, o que ela teve que fazer foi ter acabado ali com aquela brecha pro Demon Slayer Shippuden, né? Que quem não viu o final ainda tem meio que um negócio assim, né? Mas ela, tipo, ela realmente entregou a história que ela queria entregar, eu sinto, assim.
Uhum.
Tanto que ela mata um monte de personagem e, tipo, ela muda realmente. Não é convencional o Jump ali. E dava pra prolongar, mas ela não prolonga. Neverland, dava pra prolongar, não é prolongado.
Eu acho que isso é uma coisa que eles estão explorando muito com a Jump+, lá, né? Os mangás que eles estão lançando direto no Manga Plus, só online, né? Eles não estão saindo na revista física. O Shenzhou Man mesmo já foi anunciado, né? Que a parte 2 dele vai sair só mídia digital, né? Ele não vai sair na revista física.
Sim, uhum. inclusive mangás em partes, né, gente? Olha que doideira.
Sim, eu acho que eles estão explorando bastante, sabe, essas oportunidades, né, pra ver como se sai no geral.
Uhum. É, mas demorou pra eles fazerem isso,
nossa,
né?
Nossa, demorou bastante, velho.
O problema do Japão é que eles são muito tradicionais, muito fechados, eles são muito resistentes à mudança.
O cara tava usando DVD ainda... Ainda usa um DVD, na verdade, né, velho? Venda de DVD lá ainda é recorrente.
Os caras não mudam, eles estão perdendo fatias no mercado porque eles ficam nessa aí que a gente, do jeito que a gente faz, dá certo e continua dando certo e vai ser assim.
Tem que ser a tradição,
né? Exato. É bem forte isso lá. E, cara, isso é muito legal porque é mais saudável até pro autor, né? Pensa, pô, se o cara do Chainsaw Man fosse obrigado, tipo, pra série dele não morrer, ele fosse obrigado a continuar escrevendo ininterruptamente, sabe? Com certeza a parte 2 ali ia vir pior do que ela vai vir.
E agora ele tá planejando pra parte 2, tá ligado?
Exato, ele tá se organizando e tal.
Tanto que não saiu até agora, né?
Uhum. Tanto que não saiu até agora. Então, eu acho que, tipo, por temporadas, faz muito mais sentido em termos de qualidade, né? Então, a gente sai um pouco da quantidade pra priorizar um pouco a qualidade. E também, não só a qualidade da história em si, mas também a qualidade de vida do autor, né? Porque, pô, obrigar o cara a escrever uma coisa que ele não quer mais escrever... Com certeza vai prejudicar o final daquela história. Com certeza. Porque se tu estragar o corpo inteiro, né? Como é que o final não vai ficar comprometido?
Não tem como você disfarçar, né? O desgaste.
Porque como o Dude falou, se eu tenho que manter o interesse gerando mais e mais interesse todo capítulo, então se eu tenho que prolongar essa história por um tempo indeterminado, às vezes eu vou ter que adicionar elementos que eu nem queria adicionar.
Exatamente.
Mas na hora de finalizar, eu vou ter que finalizar esses elementos que eu fui obrigado a criar. É complicado, né, cara?
Porque às vezes tu quer um espaçamento pra ter um trabalho de personagem, desenvolver alguma coisa, e tu não consegue fazer isso no mangá. Tu tem que acabar com cliffhanger, senão o teu mangá não vai ficar bem ranqueado e tu não vai chamar a atenção do público, e daí a tua obra vai começar a decair, e daí tu vai sair da Shonen Jump e piriporó, tá ligado?
Uhum. Eu acho só que vale ressaltar aí, e reafirmar, na verdade, que tudo isso é um ponto de vista nosso, né? Não que isso aconteça ou que é uma regra.
É verdade.
Porque, igual a gente tava falando antes, o Japão é muito fechado. Então, as informações de como que é esse mercado, como acontece as coisas, a gente não sabe, né? Eles não falam, não divulgam, então...
Até li uma notícia engraçada hoje que diz que o primeiro-ministro novo japonês, ele é fã de Demon Slayer e ele falou que vai tentar conseguir melhores condições para animadores e mangakas.
Nossa, que olha massa, só, né?
Que revolucionário, hein, mano?
Que interessante, velho. Demorou só 40 anos.
O primeiro a pensar nisso.
O primeiro a ver que não tava legal.
Caraca, mano. Não, mas peraí um pouquinho. Os caras, será que estão se alimentando bem? Será que estão vivendo bem? Não, vou dar uma olhada aqui, mano. Depois de 50 anos da indústria já tendo esse tipo de caso, né?
Nunca esqueça aquele vídeo do Asian Boss que a moça tá falando que ela é animadora e a entrevistadora pergunta pra ela, tá, mas com o dinheiro que tu trabalha domingo a domingo, mais de 12 horas por dia, e com essa grana tu mal paga um aluguel em Tóquio, como é que tu faz com relação a custos básicos, tipo comida, assim? Ah, eu me acostumei com a fome.
Meu porra, caralho, velho.
Com a fome. Mano, ela trabalha aí de domingo a domingo, mais de 12 horas por dia.
É pesado, mano. É pesado, velho.
Tu é louco, mano. Doideira total. Mas, só pra fechar com a... Eu não sei se todo mundo já deu, nem lembro, mas eu queria só dar uma opinião aqui, que pra mim é a que mais mata, olhando do ponto de vista do público. Tá um pouco mesclado com o que o Dude e o Luiz falaram antes, que é sobre fãs teorizando e falando sobre o anime ou o mangá e tal.
O overhype, né, em cima da obra.
O hype, e eu usaria a palavra expectativa pra isso, né, que... Uhum. Muita expectativa é criada, e quanto mais tempo demora pro tal mistério ser revelado, mais expectativa vai sendo criada.
O que é o então, One Piece, André?
Trazendo o One Piece pra roda, gente, eu tô com o Dude que, cara, vai ser muito difícil ele agradar.
Nossa.
A maioria das pessoas. Pode ser que agrade, mas eu acho que a hora que ele apresentar o One Piece, por que que vai ser difícil agradar todo mundo? Vamos lá. Porque o One Piece, ele se constrói muito no hype, então é cenas fodas, pá.
Cara, é o nome
do
anime.
Só que na hora que ele apresentar o One Piece, a pessoa vai ter que resgatar talvez a mensagem da obra. Vai ser aquele lance de novo. Vai ser parar de olhar pro agora pra olhar o todo. Legal, o que o One Piece queria me contar nesses mais de 1000 capítulos? O que ele queria me contar? Qual era a mensagem de vida que ele queria trazer pra mim? Talvez ou o One Piece, né, o elemento One Piece seja alguma coisa relacionada a isso. E nem todo mundo vai conseguir olhar pra isso, porque o cara vai estar olhando só pra aquele capítulo, assim, ah, cadê o Luffy socando a cara do cara aqui, tá ligado? Tipo,
fugindo dos shounens, né, indo pra seinen, isso é uma coisa que o pessoal sempre tinha muito medo com o Berserk. Porque o pessoal ficava com muito medo de, tipo, como que essa obra vai acabar, sabe? Será que ela realmente vai agradar o pessoal que acompanha? Porque Berserk, mesmo ele sendo teoricamente curto, ele tem 364 capítulos. Ele tinha muito, muito hype em cima, né? Era, acho que um dos mangás mais hypados dos últimos 20 anos.
Meu aí. Deus, mano. Esse vai ser um eterno buraco no meu peito, mano. Meu amigo.
Mas só fazendo resgate aí do que o André tá falando do One Piece, penso um pouco de forma oposta. Porque um de vocês dois aí, vocês se importam com o One Piece?
Pra mim é cena obrigatória.
Assim, meu Deus, o que é One Piece, mano? Eu preciso saber o que
é
One Piece.
Eu tenho medo, mano.
Eu acho que já não importa mais. Eu acho que é cena obrigatória, Pedro. Porque, não tem como não
sim,
ter.
Sim, é obrigatório revelar. Mas, na verdade, a grande jornada de One Piece é o Luffy se tornar o rei dos piratas. Não é ele,
justo.
Não é ele abrir o One Piece.
Então, justo.
Eu acho que, na verdade...
Se é que dá de abrir, né?
É, se é de abrir. Na verdade, eu acho que a grande questão é como que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Ele vai ter que derrotar quem? Vai ter que bater em quem? Sei lá.
É, aí pesado, mano. Pesadíssimo.
Como é que ele vai ser o rei dos piratas? Porque é um título meio, tipo, o cara tem
ou
que ser...
Ou o que é ser o rei dos piratas, né,
exatamente. O que é ser o rei dos piratas. Então, acho que é essa pergunta que o Oda tem que responder.
Será que você é ser o dono do Naruto Project?
Ô, Pedro, agora tu imagina o Oda. O diretor de One Piece chega e fala: tá aí, Oda, como é que vamos fazer esse cara que estica ser o rei dos piratas? Aí o Oda, puta, bicho, vai dar um trabalho, mas no final vai ser legal. Confia em mim.
Capítulo 50, sim. Bah, mano, vamos, vai, confia.
Confia, mano, mas lá no 637 vai ficar bom, velho, relaxa.
Oda, mas tu cortou o braço do Shanks, Oda? Bah, mano.
Foi um deslize, calma que eu recupero lá na frente.
Eu dou um jeito.
Eu tenho uma teoria, cara, que eu acho que é por isso que o Oda não apresentou ainda o Shanks, tá ligado? Que ele tá pensando ainda no que ele vai fazer quando ele apresentar o Shanks, cara.
Ai. Mas a criação de expectativa, pra mim, eu acho que é quando a gente cava a nossa própria cova, né? Porque quanto mais longa é a obra, ou mais em volta do mistério ela se forma, quando o mistério é revelado, a gente se frustra, né? Vídeo Shingeki no Kyojin, né? Que no fim, pra mim, teve um monte de coisa ali que ficou muito aquém. E no fim, pra mim, o Isayama, ele se perdeu justamente naquilo que a gente comentou agora. Beleza, a mensagem de Shingeki no Kyojin. Eu precisava realmente saber como que os titãs foram criados? Precisava daquela lombriga no capítulo final pra explicar a origem dos titãs? Precisava?
Os fãs trouxa, certeza.
Mas aí que tá. A gente cria. Tinha gente que queria explicação maravilhosa. Não tem como dar uma explicação maravilhosa pra aquilo, sabe? Eu sinto.
Eu tenho analogia perfeita pra te dar. Analogia não. Uma situação que aconteceu que foi parecida com essa do Shingeki. Que é o autor. Uma entrevista que saiu do autor de The Walking Dead, né? Quando ele foi apresentar a ideia pro estúdio e tal, que distribuiu o HQ e tal. Que ele chegou e falou: tá, mano, tu quer fazer essa parada de zumbi, os humanos perambulando pelo planeta Terra e tal, não sei o quê. Tá, mas por que que aconteceu esse apocalipse zumbi? Eu preciso de um motivo, cara. Eu preciso de um porquê que isso tá acontecendo, né? Não tem como a gente criar essa história sem ter o viés, né? E daí ele pensou e ele falou: bah, mano, os alienígenas queriam dominar o planeta e eles lançaram um vírus que era transformar os humanos em zumbis se eles morressem, tá ligado? E daí ele começou escrevendo com esse viés, com essa coisa em mente. E no meio do caminho o diretor dele falou: ah, mano, tá ligado aquela parada lá dos alienígenas jogar o vírus e transformar zumbi? Esquece, mano, só toca, velho. Esquece, porque explicar isso aí vai dar uma treta. Toca reto, vai. Mano. Não é uma boa escolha, sabe? Então, às vezes, eu acho legal essa ideia de, tipo, tu não parar pra explicar. Porque se tu explicar, tu vai começar a dar mais trabalho e retrabalho pra tu reexplicar aquilo, tá ligado?
As pessoas querem mais, né?
É foda, mano, é foda. E a gente já falou isso várias vezes aqui na cúpula, né, velho?
Já falou isso, já falou sobre isso. Inclusive no cast de Kokyo Revenge que saiu recentemente, a gente comentou sobre isso. É, que o Shingeki não é tão recentemente assim, né? Já faz uns bons meses aí que a gente conversou, mas sim, a gente falou sobre isso também lá. Mas, em suma, aqui a gente conseguiu falar sobre o que? A gente falou sobre expectativa, a gente falou sobre ser forçado a escrever quando não quer mais. A gente falou sobre não completar a mensagem.
A dificuldade dos autores têm de finalizar uma obra por causa desse estilo de escrita japonesa de toda semana, ter que estar hypando capítulo por capítulo.
Justo.
Né? Tem que ver o lado do autor também, né, cara?
O sentimento do autor.
É, também.
Exato, exato. No fim, são muitas variáveis, muitas, né, pra finalizar uma obra.
Muitas variáveis do que a gente pensa, né? Vai saber o que mais pode ter ainda por trás de toda a produção.
É verdade. Ansiedade, preocupação, família. Exato. Bom, mano, foda, mano, ser mangaka.
Agora, resgatando o coitado do Togashi, cara, eu vejo o pessoal malhando o cara toda semana, velho. Toda semana. Você fala, velho, cara já tá desgastado lá. O cara não consegue nem lançar os capítulos 100% desenhados, às vezes, porque o cara
não consegue
quebrado,
nem limpar a bunda direito, mano.
E o pessoal malhando o cara online. Fala, gente, coitado do maluco.
É foda, é foda. Só que assim, uma coisa que é complicada, que eu sempre sinto isso também, que talvez essa expectativa fosse melhor atendida, e principalmente seria mais fácil pra nós, né, pra nós aqui, povão que consome, entender melhor a situação dos caras, era se os caras fossem um pouco mais abertos. Porque se fosse mais fácil entender essa situação delicada em que o Togashi se passa, não ia mais ter fã de Hunter x Hunter, fã de verdade, né? Do Hunter x Hunter reclamando. Porque hoje não é fácil, cara, tu saber essas coisas, sabe?
Sim.
Tipo, tu nunca sabe se a fonte é confiável, então é complicado, sabe?
Não acha nem foto dos caras, mas você vai achar a foto do Togashi de 20 anos atrás, a foto do Togashi.
A questão do Miura mesmo, o pessoal sempre fez muita piada, né, de que ele ia acabar falecendo antes de terminar a obra, né, mas exatamente por causa disso, né, porque você não tinha mesmo informações sobre ele. Raramente saía uma reportagem, né, alguém conversando com ele, né, foi ele falando.
A polícia é muito reservada.
Exatamente, eles são muito reservados.
Então, pra gente acaba sendo difícil não ter esse viés.
E por isso me surpreende por exemplo, o Jorge Morikawa, que ele posta muita coisa no Twitter. Eu vejo ele conversando com o pessoal no Twitter. O Tomoki Izumi, que é o autor de Miruku Shan, eu vejo ele interagindo com a galera muito, sabe? Ele fala muito com a galera.
O autor anterior que tu falou foi o do Villain Saga?
Não, o Morikawa é do Hajime no Ippo.
Hajime no Ippo, tá.
Ele era bem amigo do Miura também, ele ficou bem triste quando o Miura faleceu.
E também tem um que é o autor de Villain Saga, que eu vejo que ele é bem ativo no Twitter, ele fala bastante com os fãs.
Sim.
E ele até respondeu algumas críticas que fizeram na segunda temporada aí, se vai ser fiel ou não ao mangá, e ele, tipo, mano, vai ser totalmente fiel ao mangá, cara. O estúdio tá respeitando muito bem, então, tipo, tem essa troca de ideias que eu acho que hoje é imprescindível pro autor, velho.
Pois é. E eu acho que isso tudo colaboraria pra uma comunidade que consome, ao mesmo tempo que produz esse tipo de história, pra ter um jeito mais fácil de chegar nesses finais, sabe? Tirar bastante dessas variáveis externas, a nossa expectativa, a pressão comercial de editora e de fã e tal, pro cara poder escrever a história que ele sonha em escrever, porque tem muita gente que é a história de vida, né, cara? Então...
Sim, é mesmo o sonho da pessoa, né, fazer aquilo.
Exato, então poder escrever ela com calma, com saúde, assim, pra entregar o que tu realmente pensa em entregar, eu acho que seria o mais importante, assim, né? Seria o principal. Acho que a melhor forma de entregar uma história seria essa, independente da gente gostar ou não, né?
Eu acho que isso é uma coisa que...
Às vezes você não curte, né?
Que eu acho legal que a... Eu não lembro o nome da revista que publica a Real e Vagabond, mas eu acho legal que eles deixam o Inoue bem livre, sabe? Mesmo ele falando que ele, tipo, o Vagabond, ele não tem interesse em continuar agora porque ele acha que ele não tem condição de manter a qualidade da história, mas ele voltou a publicar a Real, sabe? Ele começou a trabalhar de coach de basquete e isso... influenciou ele a voltar a escrever Real. E eu acho legal, tipo, que a revista dá liberdade pra ele, sabe? Ele fala, não, eu não vou conseguir lançar capítulo esse mês, vou lançar daqui 2-3 meses, sabe?
Mas o Real é fantástico, mano. É, tipo, não vou dizer a mesma vibe do Slam Dunk, mas, nossa, tem o mesmo nível de capricho que tava no final do último arco, sabe? Então,
sim.
Cada quadro, cada traço, qualquer balão de fala, sabe? Então...
E Real, eu tô por dizer pra vocês que eu acho que é um dos mangás mais profundos que eu já li, cara. Real é um
nossa,
mangá...
Nossa, é pesadaço,
ele é um
slice
of life super pesado, assim, tá ligado? A vida escolar deles ali. Escolar, por assim dizer, né? Em termos. Mas eu acho que o tema que ele abordou ali é um tema bem pesado e é difícil mesmo pra ele trabalhar, sabe? Pra lançar capítulo todo mês.
E com certeza vai ser difícil finalizar esse tema depois.
Se difícil lançar capítulo de Vagabundo, imagina finalizar, mano. É uma parada, mano, que ele vai, sei lá, ele vai estar lá com 80 anos pensando ainda como é que ele vai finalizar a obra, cara, porque é uma parada muito foda.
Pois é. Chegamos então ao final desse Cúpula Cast sobre finais. Eu fiquei bem satisfeito com a conversa, na verdade. Uhum. Eu já esperava que fosse algo legal, mas eu adorei quando a pergunta do Cash foi feita e vocês foram pro lado do autor e eu percebi esse lance de que é muito mais difícil pro cara, né? Eu achei irado. E, bom, foi isso que eu consegui tirar. Espero que você, ouvinte, tenha conseguido tirar uma coisa bem legal aí desse episódio. Não se esqueça de comentar sobre o episódio pra gente poder conversar. Você pode fazer isso mandando um direct pra gente lá no @cúpulatrovão no Instagram.
Yes.
Você pode mandar um e-mail pra
podcast@cuplatrovão.com.br. E lembrando que se você responder, o André vai te mandar um oi.
É isso aí, eu com certeza vou responder. Eu sempre respondo todos os comentários lá na seção do site, então você tem três caminhos pra conversar com a gente.
Uhum.
Sobre esse tema, falar pra gente um pouquinho sobre o que você acha sobre finais de mangás e animes, enfim, sua opinião sobre esse assunto.
Se tiver dúvida também.
Siga a dúvida que a gente com certeza vai responder como os grandes técnicos do assunto que nós somos.
Contato direto com a Shueisha aqui, né, mano? A gente pode esclarecer qualquer dúvida aí.
Zap no grupo da Shueisha e da Kodansha aqui. Mas, beleza, gente. Muito obrigado. Então, siga a Cúpula nas redes sociais e siga aqui também os autores individualmente, caso queira acompanhar o que a gente tá consumindo, falando sobre, lá nos nossos Twitters pessoais.
Agora eu tô pensando aqui, mano, como é que seria um final inesperado de um CúpulaCast?
Um final inesperado de um CúpulaCast? É.
Um cliffhanger pra próxima semana.
Um cliffhanger pra próxima semana. Mas e aí, pra isso a gente teria que saber qual é o CúpulaCast que a gente vai gravar na semana seguinte.
É verdade, né?
Bom que o Cúpula tá seguindo exatamente a fórmula.
A fórmula é verdade,
como
mano.
Como não fazer, né?
Exatamente.
Sem planejamento.
Pensa que a gente não tá contando uma história.
Vai tocando a ficha.
Quem vê assim, a gente não tem tema até dezembro já.
A gente tem tema pra dezembro já. Mas a gente não vai entregar dessa vez de mão beijada, não. Mas eu digo que semana que vem vai ser uma história bem, bem interessante.
Eu não lembro o que é, mas eu confio no Duque.
É uma história, mano. Semana que vem vai ser um podcast sobre uma história.
Boto fé. Mas show, gente. Então, muito obrigado pra quem ficou até aí. Muito boa noite, eu ia falar.
Muito boa noite? Muito boa noite. Então.
Muito boa noite.
Muito boa noite.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.